A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630. Está começando uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano. E converso hoje com a magistrada Vanessa Jamos Marque, juíza coordenadora do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Paraná. Hoje nós vamos conversar com ela sobre como estão os trabalhos, as ações do SEJUSC neste momento de pandemia da Covid-19. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada.
Um bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar falando com vocês a respeito dos nossos trabalhos neste momento tão único, né?
Exato.
Que é da pandemia, enfim, e o que o Poder Judiciário, especialmente o SEJUSC, está fazendo em prol dos cidadãos.
Então, para começar a nossa entrevista, doutora Vanessa, como estão as ações e os programas promovidos pelo SEJUSC neste momento de pandemia?
Então, Patrícia, veja, o SEJUSC Cível Primeiro Grau, ele é responsável pela realização das audiências no cível, que a gente chama as audiências preliminares, as denominadas audiências de conciliação, assim que os processos dão entrada nas varas cíveis, sabe?
Sim.
Então, o advogado entra com a petição inicial e aí esse processo é remetido para o SEJUSC para que hajam as audiências, para que ocorram as audiências de conciliação. Então, a outra parte é chamada, junto com seu advogado, para que haja, então, as partes tentem se compor e o processo não vá adiante. Como é um rito que faz parte do procedimento, com a suspensão dos prazos por força do decreto 172 do Tribunal de Justiça, todas essas audiências foram suspensas. Então, nós estamos falando num número de quase 2.500 processos de todas as varas cíveis que estão paralisados por conta da suspensão dos prazos e da suspensão das audiências, já que as pessoas não podem se encontrar, né? Não há possibilidade de fazer essas audiências presenciais.
Sim.
Em razão disso, a segunda vice-presidência, né, que através de uma portaria editada pelo desembargador José Laurindo de Souza Neto, que é o segundo vice-presidente, a portaria 3742 de 2020, autorizou a realização dessas audiências por modo virtual, né? Então, com isso, nós vamos conseguir desafogar e fazer com que esses processos agora paralisados, eles tenham, então, um andamento, né? O que não seria possível se não fosse pelo meio, por força dessa portaria autorizando que essas audiências se realizem, então, por meio virtual, ou seja, por aplicativo, pode ser WhatsApp, Zoom, Hangout, enfim, qualquer uma dessas para que, enfim, que a gente consiga fazer com que o processo, então, tenha o seu andamento.
Sim, então vai começar a partir de agora, não é mesmo, magistrada?
Na verdade, já começou. Quando quando foi editada essa portaria, nós, então, entramos em contato com a doutora Marilena Winter, que é vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui da Seção do Paraná, e nós, então, começamos um trabalho coordenado entre o Poder Judiciário e a OAB para conscientizar e para informar os advogados a respeito da possibilidade de realização dessas audiências. Por quê? Porque, como os prazos estão suspensos, não é possível que o magistrado intime as partes, chame as partes para as audiências. É necessário que o advogado tome a frente, que ele procure o SEJUSC, sabendo que existe, que ele tem processos, né, nessa fase, que ele procure o SEJUSC e busque, então, chamar a outra parte para que a gente possa realizar a audiência. Então, o nosso trabalho agora é de dar conhecimento ao máximo, ao maior número possível de pessoas,
sim,
de advogados, para que eles, então, nos procurem e a gente, então, vai entrar em contato com a outra parte e promover essa audiência. Então, nós já fizemos duas reuniões, também por modo virtual, com representantes da segunda vice-presidência e da Ordem dos Advogados, né? Dentre eles a própria doutora Marilena Winter, alguns membros de comissões do direito bancário, de mediação, enfim. E ali nós estamos, então, traçando as estratégias para que nós possamos realizar um número maior possível dessas audiências.
Sim, então os centros judiciários de solução de conflitos estão preparados e organizados nessa operação para as audiências online de conciliação e mediação por meio das ferramentas digitais.
Exatamente, exatamente. O Tribunal de Justiça do Paraná, de uma forma geral, é um dos que mais está preparado em nível de Brasil, eu diria, né? Porque os nossos processos são 100% digitalizados, nós temos ferramentas muito boas, e o CNJ disponibilizou também, né, uma plataforma para realização de audiências, uma plataforma emergencial, e que já foi testada pela nossa equipe do SEJUSC, e nós vamos dar preferência a essa plataforma, sabe? Mas nada impede que o advogado utilize outra plataforma que achar mais conveniente, que for melhor, por exemplo, o próprio WhatsApp ou o Zoom, enfim. Hoje nós temos, os nossos conciliadores, eles são voluntários. E nós temos, então, dentre todos os conciliadores, mais de 15 se dispuseram a fazer essas audiências e eu mesma também vou fazer. A nossa frente primeira de atuação está sendo junto aos bancos.
Sim.
Já entramos em contato com a Febraban e já separamos o volume de processos que são bancários.
Sim.
E faremos, então, já na próxima semana, estamos ultimando agora, essa semana vai ser para preparação dessa pauta, nós vamos preparar a pauta para a realização das audiências bancárias. E com isso serão cerca de 400 processos que terão já o seu encaminhamento garantido. Separaremos por banco, né? E ali os bancos, então, nós chamaremos as partes e faremos as audiências que nós chamamos de pautas concentradas, né? Utilizando o modelo que o SEJUSC fez o ano passado no projeto Resolve do CNJ para pagamento dos expurgos inflacionários, né? E que foi muito bem sucedido, então nós vamos utilizar esse mesmo modelo. E, ao mesmo tempo, estamos dando essa ciência máxima aos advogados para que naquelas ações normais de condomínio, cobrança, enfim, que não sejam ações em massa, eles nos procurem para que nós possamos, então, realizar as audiências. Essa semana acontecerão as primeiras já. Já temos cerca de 6 audiências já agendadas para essa semana em que as conciliações irão, então, acontecer.
Quais são as suas expectativas, então, com os prazos processuais, a realização dessas audiências a partir de agora?
Então, veja, o artigo 334, que é uma regra imposta pelo Código de Processo Civil de 2015, ele determina que antes de o réu apresentar a contestação, ou seja, a sua defesa no processo, as partes têm que tentar a conciliação. Nessa medida, enquanto não superada a fase do 334, o processo fica paralisado. Então, o prejuízo processual neste momento é muito grande, porque mesmo que se retornando os prazos processuais a partir do fim do decreto, da vigência do decreto, a partir do começo de maio, por hipótese, porque nós não sabemos ainda o que vai acontecer, enquanto não realizadas essas audiências, o processo não vai andar. Então, a nossa expectativa é que nós consigamos fazer um número maior possível de audiências neste momento, seja para conciliar, o que é o mais importante, mas se não for possível, ao menos para superar essa fase e promover, então, o andamento do processo. Houve uma live a semana passada entre os presidentes da Ordem e o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná,
Sim.
O desembargador Xisto e o Dr. Cássio Teles. E a perspectiva é de que os prazos processuais retornem. Nós não sabemos ainda em que medida as audiências presenciais vão acontecer, enfim, como é que vai ser o retorno às atividades normais. Mas há um pedido do presidente do Tribunal de Justiça para que os prazos retornem. Por quê? Porque o Poder Judiciário do Paraná, ele está apto. Nós temos condições de trabalhar normalmente, ainda que em teletrabalho, com os prazos em andamento. Tanto é que nós tivemos um aumento, um incremento muito grande da produtividade de todos os juízes, né, e desembargadores. Então, a ideia é que nós façamos um número maior possível de audiências virtuais nesse momento, para que o prejuízo aos advogados, o prejuízo à economia, seja o menor possível. É a contribuição, é o papel do Poder Judiciário nesse momento.
Lembrando, não é mesmo, magistrada, que todos os outros setores do Poder Judiciário paranaense, as atividades estão acontecendo de forma remota.
Sim, tudo está acontecendo de forma remota, menos as audiências no cível, que não tem como fazer audiência de instrução e julgamento ainda, por enquanto, nesse modelo. Mas as audiências criminais, todos aqueles processos que têm aquela urgência, eles estão ocorrendo, as audiências estão acontecendo. Mas o impacto nocível nós vamos verificar por conta dessa audiência do 334. Por quê? Porque as audiências de instrução e julgamento, na verdade, os processos que vão à instrução são um número pequeno. Entende? Não são todos os processos que precisam que o juiz ouça a testemunha, ouça as partes. A grande maioria dos processos, cerca de 70%, 75%, eles vão para aquilo que nós chamamos de julgamento antecipado, quando há documentos suficientes no processo que permitem ao juiz julgar. Entendeu? Então, agora, o artigo 334, que é uma norma que impõe essa audiência no começo, se não superado neste momento, aí sim o impacto nos processos cíveis vai ser muito grande. E na economia, né? Porque aí nós estamos falando de advogado que não recebe seus honorários, nós estamos falando de processo que não anda, de parte que não tem o seu direito realizado, e tudo isso vai, então, criar um efeito cascata e uma bola de neve, não é? Então, mesmo que os prazos voltem a correr, essas audiências por meio virtual, elas vieram para ficar e elas vão se estender para além da quarentena.
Sim, e lembrando, a senhora falou em cerca de 2.500 processos, né, de todas as varas cíveis que estão paralisadas. Quais são as principais demandas nessa área, magistrada?
São demandas bancárias, são as demandas de locação, cobrança de condomínio, tudo que envolve dinheiro, que envolve contrato, tudo que envolve a economia de uma forma geral, entende? Todas essas relações. Relações de consumo, telefonia, tudo isso nesse universo de 2.500 que nós estamos falando, Patrícia, das que estão suspensas. Porque ao longo desse período de quarentena, as ações estão entrando.
Aumentando.
Então, assim, fora o que está represado nessas audiências que foram suspensas, que aconteceriam neste período, nós temos as outras, né? Que nem chegaram a ser designadas por conta dessa suspensão de prazos. Então, veja o tamanho. Se em 40 dias nós temos 2.500 suspensas, imagine o que virá pela frente. Então, é uma preocupação muito grande do Poder Judiciário neste momento, da segunda vice-presidência e da própria presidência, e que fazer com que esses processos caminhem. Porque isso realmente vai impactar na economia.
Exato. Uma das ações do SEJUSC, magistrado, é o Programa de Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar, que é inédito no país, inclusive, né?
Isso.
Eu gostaria de aproveitar e perguntar, né? Há demandas também nesta área das relações entre as operadoras de planos de saúde e os beneficiários, justamente neste momento dessa crise mundial relacionada à saúde?
Sim, é uma preocupação muito grande e agora muito mais, porque a questão dos leitos, né? De UTI, inclusive, como é que as operadoras vão lidar vão ter que suportar, de repente, quando não houver mais a capacidade do SUS, né? E aí repassar isso para as operadoras, repassar essa responsabilidade de manutenção de leitos de UTI pelas operadoras de plano no âmbito particular. Mas o que nós temos percebido é porque isso é graças ao trabalho conjunto do município, do governo do estado, do município de Curitiba, Curitiba não está na zona que a gente chama de um risco maior, né? Está em estado de alerta. Então, hoje, os leitos, o que nós sabemos pelo que nós recebemos de notícia, inclusive até ontem num grupo do Comitê de Saúde Suplementar, nós recebemos essa notícia de que a questão está bem sob controle. Então, isso ainda não afetou, não chegou a afetar na questão da judicialização de saúde suplementar.
Sim. E como a senhora avalia, então, as ações do Poder Judiciário em tratar os conflitos perante uma crise mundial como esta?
É com muito orgulho que eu falo do Poder Judiciário do Paraná. É com muito, muito orgulho, porque nós estamos fazendo a lição de casa. Temos grandes líderes na cúpula, a começar pelo desembargador presidente Xisto, pelo segundo vice-presidente desembargador José Laurindo, pelo nosso corregedor desembargador Aniceto, que tem agido com muita prontidão e rapidez na resolução de todas as questões. E hoje o teletrabalho funciona muito bem. Então, houve um incremento na produtividade de todos os juízes. Tudo tem funcionado e nós podemos dizer que hoje o nosso Tribunal de Justiça é um tribunal de vanguarda e que está realmente na ponta, né? E é muito prazeroso e me causa muito orgulho fazer parte dessa instituição.
Podemos afirmar, então, que mesmo num momento tão grave, tão crítico como este, a justiça paranaense não para.
Não, a justiça não para. Estamos mais do que nunca conectados.
Uma outra questão que eu gostaria de perguntar à senhora, doutora Vanessa. O SEJUSC agiliza também diversas ações de família, não é mesmo?
Na verdade, o SEJUSC Cível, ele não atua na área de família aqui na capital. A parte a área de família é realizada pelo Núcleo de Conciliação das Varas de Família, que é afeto ao projeto Justiça no Bairro da desembargadora Joeci.
Sim.
Né? O que nós podemos, dentro do SEJUSC Cível, é tratar as mediações em vara de família, desde que remetidas para nós nesse sentido, de sentido de mediação mesmo, seja pelo juiz ou seja pelas partes que nos procurarem. Mas, a princípio, ainda não há uma normatização nesse sentido. A princípio, quem o órgão responsável por isso é o Núcleo de Conciliação das Varas de Família.
Correto. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a juíza Vanessa Jamos Marque, que é a coordenadora do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Paraná, e a magistrada está explicando para nós como estão as ações e os trabalhos de forma remota, né, neste momento de pandemia pelo SEJUSC. Gostaria de perguntar à senhora, doutora Vanessa, a cultura da litigiosidade ainda é muito presente entre a sociedade? Por mais que, né, o Poder Judiciário mantenha SEJUSC, por exemplo, audiências de mediação, né, e conciliação?
Sim, é muito forte. Inclusive, nessas reuniões que nós estamos fazendo entre o Poder Judiciário e a OAB Paraná, o nosso foco é justamente esse. Nós percebemos que agora é o grande momento, é a grande chance que nós temos, porque nós temos um código que já é um regramento que já nos permite falar em desjudicialização, em buscar a desjudicialização, em buscar a resolução dos conflitos de uma outra forma que não seja via judiciário, mas essa cultura é muito forte, né? Ela é desde sempre. E então, agora, nós estamos unidos, Poder Judiciário e a OAB, para mudar, né? É uma forma, uma chance que nós temos agora de tentar mudar essa mentalidade. né? Então, desenvolvendo, nós estamos pensando em desenvolvendo projetos, aproveitando este momento para que isso se perpetue, para que se leve adiante, para conscientizar principalmente os advogados e as partes da possibilidade de atuar de forma diferente, sem que o juiz tenha que dar a última palavra. É um trabalho difícil, não vou negar, é um trabalho que, porque você trabalhar com, você mexer com uma cultura posta já, tão enraizada, mas a gente não pode pensar diferente, a gente não pode desistir, né? Então, eu acho que esse é o momento. Nesses momentos de crise é que a gente se reinventa, é que a gente cresce, e é isso que nós vamos fazer. E até, aproveitando isso que você colocou, Patrícia, o SEJUSC, ele está aberto na fase pré-processual neste momento, e aí sim, seria muito interessante que as pessoas procurassem. Antes de dizer, não vou pagar o aluguel, não vou pagar a escola, porque eu não tenho dinheiro nesse momento, está muito oneroso, mas se está oneroso para o locatário, também está oneroso para o locador. Se está oneroso para o pai ou a mãe que paga a escola, para a escola também está. Então, antes de entrar na justiça pedindo a revisão do contrato, que se busquem o SEJUSC pela via do pré-processual para tentar uma composição. É esse o caminho que tem que ser seguido neste momento, porque está difícil para todos.
Sim.
A crise não pegou um lado só do contrato, uma parte só, um sujeito da relação, ela afetou a ambos. Então, não há hoje como o Poder Judiciário atuar apenas em prol de um, esquecendo que o outro também está na mesma situação. Então, é muito importante que as partes, neste momento, busquem a negociação e utilizem o SEJUSC para isso, na via do pré-processual. Está com dificuldade com o locatário, com o locador? Está em dificuldade para pagar um financiamento no banco? Busque o SEJUSC. Há o SEJUSC bancário, há o SEJUSC fundiário, há o SEJUSC do cível, enfim, são tantos. Está com problema para pagar o plano de saúde? Vá, nos procure. Nós chamamos a outra parte e nós temos pessoas preparadas e capacitadas para ajudar nesse momento. Não é deixando de pagar que vai se resolver. O diálogo e a conciliação agora, a empatia, a cooperação, a colaboração são as palavras de ordem. Vamos dizer não ao oportunismo. Isso nós não podemos admitir.
Até porque a conciliação, a negociação, o diálogo, a empatia gera uma economia para todas as partes, não é mesmo, magistrada? Considerando aí que as partes não terão que recorrer das decisões para se alongar no litígio e para o judiciário, né, com uma morosidade maior.
Exatamente. Hoje nós temos que ver o processo como pela visão econômica, né? Não há como. Processo parado é dinheiro que não circula. Vamos falar em termos bem práticos, não é? É o advogado que não recebe seus honorários, é a parte que não recebe aquilo que deve, aquilo que lhe é devido, não é? É dinheiro que não entra. E neste momento tão peculiar, o que nós mais precisamos é que a moeda circule, não é? É a grande polarização que nós temos hoje, não é? Ficar em casa ou trabalhar, é sair ou ficar, não é? Então, o que o judiciário pode fazer nesse momento? É propiciar para que as partes façam com que a moeda circule, para que os bens de consumo, eles sejam, né? Enfim, que os bens, sim, sejam consumidos e que os serviços sejam prestados. E se todas as pessoas estão nessa situação de dificuldade, é justamente pela cooperação e pela colaboração, pelo diálogo, que nós vamos conseguir fazer alguma coisa diferente, crescer nesse momento de crise. Não deixar que a economia fique estagnada, desculpe.
Sim. Sim.
Né? Então, é muito importante. É mais até do que nós podemos imaginar. Então, que nos procurem. O SEJUSC está aberto, a via pré-processual, ela pode e vai funcionar muito bem, né? Nós temos, os números nos mostram o seguinte, que é pouca procura para o pré-processual ainda, mas quando há procura, o número de acordos e conciliações, ele é muito alto, ele passa de 50%. Por quê? Porque as partes conseguem se entender, não é? Então, o problema hoje da via pré-processual é o desconhecimento. É essa visão que muitos têm de que é necessário entrar com a ação para depois conciliar, quando, na verdade, é possível conciliar antes. E o Poder Judiciário tem esta, oferece esse serviço e com pessoas altamente treinadas e qualificadas para tanto.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui ao programa Justiça para Todos.
Eu é que agradeço a oportunidade, Patrícia, e espero em breve poder relatar a vocês num outro programa os resultados, os frutos que nós vamos colher a partir dessa nossa experiência, e eu espero sinceramente que nós consigamos dar conta e vazão a tudo a que nós estamos nos propondo nesse momento.
Exatamente, nós vamos acompanhar aqui o trabalho e vamos trazer os primeiros resultados então com a magistrada.
Será sempre um prazer falar com vocês,
eu
como
que agradeço.
Foi hoje.
Eu que agradeço, muito obrigada, até em breve.
Até, um bom dia.
Bom dia. E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, este é o programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.